Helena, o podcast está pronto.
Dona Helena, eu não te dou esse tipo de intimidade.
Me desculpe, Dona Helena. A senhora vai querer mais alguma coisa?
Ouça o episódio, depois se recolhe. Pobretona!
Olá, ouvintes! Eu sou a Alana Azevedo.
E eu sou Raíla Azevedo.
E o episódio de hoje, gente, ele tá assim... Ai, que gracinha, né? Que fofinho!
Que cuti-cuti!
Olha que bonitinho!
Vem cá, mamãe!
Gente,
vem cá, neném! A tia raçãozinha! A tia neném. Já vou botar a raçãozinha pra você!
É isso, chegou a hora de enaltecer nossos reizinhos, os verdadeiros donos da casa, nesse episódio com...
Meu pet, minha vida! Vida. Eu não esperava esse latido, não.
Sabe o que eu lembrei?
Surpresa.
Só antes da gente entrar no episódio, você segue o Elvite? Ele faz uns vídeos, tipo assim, cantando músicas super conhecidas, que viralizaram. Aí ele tem uma do Tchutchucão, que aí ele fica como se estivesse falando. É engraçado assim, não...
Eu não consegui visualizar, mas deve ser engraçado.
Eu tenho certeza que quem segue ele vai falar, realmente é muito engraçado. Mas, indo direto ao ponto, você, Pri, é uma dog person ou uma cat person?
And I am, acho, one dog person.
Você?
Significa que eu sou uma dog person.
É.
Não que eu não goste de gato, eu gosto, mas eu sou mais apegada em cachorro.
Em cachorrinho. É porque a gente também cresceu com cachorro, né?
Sim, era mais…
A gente nunca teve gato.
É, só agora que você tem, né, mais contato com gato direto, assim.
Mas na infância, adolescência, até o início da vida adulta?
Era só quando a gente era criança, que de vez em quando aparecia, né, os gatinhos. Aí a gente pegava e cuidava, mas nunca ficava com a gente. Era sempre outra pessoa pegava.
Não, e assim, a galera da rua pegava e cuidava. Eu não, porque a minha mãe, ela ficou traumatizada com gato, porque sabe quando… Teve fobia, ela tem fobia.
Sim.
E a fobia dela passou pra mim durante um período muito longo
porque
da minha
vida. Porque ela tinha medo
e… aí, o medo dela passou pra mim sem razão. Então, eu ficava assim, toda ressabiada. Fui perder depois de velha mesmo, velha.
Sim.
25 anos nas costas.
Eu tenho ainda um pouquinho de medo de gato.
É, né?
De verdade. O único gato que eu não tenho medo mais é o vampirinho.
Sim.
Sabe o que eu acho? De onde surgiu o meu medo de gato? Porque eu não tinha… Quando a gente era criança, a gente pegou o Soneca, lembra?
Uhum.
Que é um gatinho que apareceu na rua. Só que todas as crianças cuidavam dele. E um dia, eu tava brincando com o Soneca. Aí ele fez assim,
Aí você
sabe?
Ficou
e
com
aí
medo.
E ele, aí, ele, tipo assim, me deu uma unhada e segurou na minha blusa. Aí, minha filha, foi
aquilo
uma gritaria.
Te traumatizou.
Eu saí correndo, gritando minha mãe. Aí eu fiquei com medo até de pegar o Soneca.
É.
Eu não tinha…
O meu medo, com certeza, foi herança da minha mãe. Mas aí, eu venci isso. Depois, né, igual eu tô te falando, quando eu conheci a Tina, que foi a gatinha do André. É.
Vencedor.
A Titi era uma gatinha muito… Você percebeu que eu fui falando diretamente
Poxa.
Pra você parar de contar,
então,
né?
Então tá, então eu não vou… A partir de hoje, eu não vou contar.
Nossa, mentira. Você tá falando sério?
Tô falando sério. Não vai ter mais um Brau FM, não vou fazer mais nada.
Então tá bom, por isso.
Até porque eu tô pagando mico. Então é bom que eu já tiro essa parte da minha vida.
Sua consciência é seu guia. Mas voltando, o André tinha uma gatinha, a Tina, antes da gente se conhecer. E ela era muito fofa, muito carinhosa. Então facilitou essa
sua
minha aproximação,
né?
Entendeu? E eu fiquei super amiga da Titi. Mas aí tinha o filho dela, que é o Vampirinho.
Aí,
que
ó,
é
ele
o nosso
puxou
gatinho
a mamãe.
Hoje.
Vampirinho puxou, né?
Vampirinho
porque...
é super carinhoso. E eu conquistei.
Ele é tranquilão.
Eu falo que o Vampirinho hoje, assim, modéstia à parte, ele é mais grudado comigo do que com o André.
É, só que até eu chegar, né, meu anjo? Vamos, Vamos confessar.
Nossa, você chega e ele faz um escândalo, né?
Vampirinho. Hoje, eu tava esperando você chegar. Ele levantou a patinha igual o cachorro e ficou assim,
sério?
Ó.
Sério?
No portão pra eu fazer carinho. Juro, juro. Por este teto.
Ele puxa um saco seu?
Levantou.
Cara.
E eu não tinha visto ele. Ele que chegou e eu tava mandando mensagem pra você. Nem tinha visto. E ele ficou…
É.
Aí que eu fui ver. Aí ele levantou.
Ele é super
aí
falador.
Eu fiquei passando a mãozinha nele.
Não, a Raíla chega aqui em casa, tá sentada no sofá, ele vai pro lado dela, já fica com o barrigão pra cima, né?
Pra poder, aí
fazer
fica pertinho.
Carinho.
Ele gosta do carinho do meu pé cascudo, né?
Gosta mesmo. Mas assim, o vampirinho era do André, né? O André já tinha. E aí, quando a gente se conheceu, foi morar junto… Virou meu gatinho também.
Ah, agora
é meu
gatinho. E eu vou levá-lo.
Mas é, voltando um pouco, né, na nossa infância, o primeiro cachorro que a gente teve lá na vovó foi o Xerri, né?
Não, foi Latifa.
Ah, lembra? Mas a Latifa
ela
foi um caso à parte.
Ficou poucos dias, né?
A Latifa foi aquela velha situação de criança que leva cachorro pra casa sem os pais autorizarem, sem ninguém saber. E aí a gente ficou com a Latifa, aí as nossas mães, nossas tias falaram que não tinha como e tal. E aí doou ela, né? Olha o nome
Latifa,
era por causa da novela, do clone.
Por causa do clone. E a vovó, a vovó que escolhia sempre os
sim.
nomes, né? Aí ficou a Latifa, a Latifinha. Ela era uma…
Mas
gente,
ela ficou, tipo, super pouco mesmo, né?
Pouco, acho que foi uns 3 dias,
foi,
né?
Foi, foi aquele negócio assim… Colocaram doce na nossa boca,
tiraram,
a gente achou que ia ficar…
Que eu achei que ia dar certo.
Mas não funcionou dessa vez, só que com o Xerri foi diferente.
Sim,
né?
O Xerri ficou lá 12 anos, foram?
Quase 13.
Quase 13.
O Xerri jogaram ele lá dentro, né?
É, teve uma pessoa do bairro…
Que a gente sabia quem era,
quem
né?
Quem era, aí o cachorrinho dele…
A
cachorrinha dele teve cria, né? Aí teve os filhotinhos. E ele foi jogando cada um filhotinho numa casa.
Uhum.
Quem que vai negar? Quem que
nossa.
Vai olhar aquele
e
bichinho?
E ele chegou bebezinho, né?
Ele chegou, o Xerri apareceu do nada. Eu lembro que pra mim foi tipo assim, foi Deus! Foi Deus!
Era
assim,
muito
ó.
Lindo. Eu tenho uma foto com o Xerri, que eu devo estar com uns 13 anos. Ele deve estar com alguns meses. Aí eu passando a mãozinha nele, assim. Ele ainda com focinho preto, né?
É.
O Xerri era muito rueiro, né?
Xerri, ele adorava uma rua, um portão aberto, ele fugia.
Conhecido no bairro.
Todo mundo. Era aquele, o cachorro amigo da galera.
É.
Entendeu? Era o caramelo branco amigo da galera.
Nisso, a vovó também que escolheu o nome do Xerri. Um nome chique, né?
É,
francês.
Vamos botar Xerri, uma Xerri.
Tinha uma parada nele, que era engraçado, que a gente saía pro trabalho, ele ia atrás.
Nossa, cara.
Se deixasse o portão, uma frechinha aberta. Tipo assim, quando a gente ia a pé pro trabalho.
Não, qualquer
morava
lugar,
perto, né?
Gente...
Cara, sério. A gente já deu cada volta pra ele se esconder dele, né?
E voltar pra casa, mas ele não… Gente,
não
Xerri
adiantava.
Teve uma vez… Eu lembro até hoje que um dia eu tava atrasada pra ir pro serviço. Era no meu primeiro emprego, eu tava dias só no emprego. Xerri, que eu tava na rua, quase chegando, eu vi o Xerri. Eu não tinha visto. Aí, o que eu fiz? Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E o Xerri, e ele na rua, ele gostava de fazer passar vergonha,
uhum.
né? Ele latia, e ficava
ele,
querendo
nossa.
Brincar. Eu sei que nesse dia eu tive que voltar pra casa. Tipo, tava quase chegando lá no serviço. E liguei pro meu chefe e falei, ó, meu cachorro fugiu. Eu tive que voltar pra trazer ele.
Já aconteceu isso comigo também.
Nossa.
Teve uma vez que ele me seguiu até a porta do shopping.
Olha
falei,
Xerri,
não tem como você entrar aqui. Volta pra casa. E ele foi e voltou. E não era perto, tá? Ele voltou. Ele conseguiu
ele, né?
voltar. Mas ele não ia longe assim, gente. Só pra dar uma situada… É como, sei lá, indo a pé, dava uns 20 minutos, né?
Sim.
Então, ele fez esse trajeto e conseguiu voltar.
Xerri era danado.
É, e teve uma outra vez que foi tipo você. Eu tava indo, ele não tava querendo voltar. Eu liguei pro meu chefe e falei assim, eu vou ter que levar meu cachorro pra casa, que ele veio me seguindo. E eu tirei foto, porque ia parecer muita mentira.
É.
Ah, tá, que seu cachorro veio
te seguindo
até
aqui. Ah, eu não tirei foto, que acho que o meu celular nem câmera tinha.
Aí eu tirei uma foto, mas isso foi mais recente, foi 2016, por aí. Porque 2017, Xerri se foi, né, tadinho?
É.
Aí ele já tava um pouco mais velho. A visão dele já tava meio prejudicada. Aí, num desses, um carro pegou ele.
Ele
e eu que encontrei.
Na...
Nossa, eu fiquei arrasada.
Não, lembra que… Aí você tava,
não,
né,
então,
passou correndo.
Eu tava voltando do trabalho.
E eu tava saindo pra ir no shopping.
Aí eu vi, eu falei, Xerri! Aí você tava saindo, aí a gente foi… E logo em seguida, aí falaram, né? Não vamos ter nunca mais outro animal. Porque, tipo assim, foi um baque. Pô, você ficar 13 anos com um cachorro é uma vida, gente.
É.
Xerri tinha página no Facebook, lembra?
Sim, Xerri era famosa também.
Aí ele fazia propaganda, eu passando meu perfume. Aí…
Cachorro.
Lembro de uma vez que a gente tirou uma foto, a gente não passou o perfume nele. Mas era com o perfume Lili, da minha mãe. Aí ele, gosto de ficar cheirosa pras cachorras. E ele com o Lili. Aí minha mãe, não acredito que vocês colocaram o meu… É Lili,
acho,
né?
Acho que é Lili.
Não acredito que vocês jogaram o meu Lili no Xerri. Gente, não.
Nossa, Xerri era… Ai,
foi,
saudade.
Foi um cachorro muito amigo da gente, né?
Foi.
Ele foi muito legal. Depois vamos compartilhar algumas fotinhas do Xerri pra vocês conhecerem. Só que aí, em seguida, a gente falou que… Dindinha, principalmente, né? Não vai ter mais cachorro aqui.
Não, deixa eu só abrir um parênteses.
Ah.
Que antes do Xerri morrer… Gente, eu sou meio Márcia Sensitiva, tá? Eu sonhei que o Xerri morreu. E assim, eu contei a cena toda. Falei, gente, toma cuidado, porque eu sonhei… Tô sentindo. Aí passaram 2 dias, aconteceu tudinho que eu tinha sonhado.
Do jeitinho?
Do jeitinho.
Caraca!
Sério, eu fiquei chocada.
Nossa, sensitiva.
Ai, mas eu só sonho com coisa ruim.
É, porque
eu só
não sonho o número da Mega, umas coisas assim.
É, não sonho.
Assim.
Eu tenho muito essa coisa de morte.
Não quero que você sonhe comigo,
quando
não,
quando a pessoa
hein?
Vai…
Desencarnar.
Eu fico assim, não é todo mundo, né? Mas já aconteceu umas 4, 5 vezes, tá?
É. Pode fechar o parênteses?
Pode fechar, que foi meio macabro. Fiquei até nervosa agora.
Mas então, aí depois que o Xerri se foi, surgiu, assim, o Pitoco na nossa vida, né?
Pitoquinho.
Outro vira-lata sem vergonha. Que é bem diferente do Xerri, né?
Nossa, o Pitoco, ele é… Ele não pode nem pensar aí na
em
rua.
Sair. Não, e o Xerri não era tentado. O Xerri era tranquilo.
O Xerri era… Você nem sabia que… O Xerri, lembra que a gente embrulhava? Ele gostava de dormir embrulhado.
De dormir
embrulhado.
Na cobertinha.
Tinha que embrulhar ele todinho. Ele só dormia assim. Você nem sabia que era um cachorro. Pensava que era uma trouxa de roupa.
O Pitoco, você que viu num… Alguém anunciando,
no
não foi?
No Facebook. Aí eu falei assim, ah, olha só.
Os irmãozinhos todos já tinham sido adotados.
Eles foram encontrados, jogaram eles na beirada do rio. Aí uma menina foi, salvou eles. Só que ele foi o único que ninguém queria adotar.
Ah, nossa.
Aí demorou. Aí eu peguei ele e ele tava cheio de machucadinho, tadinho. Eu acho que o
pessoal… E ele foi piquititinho também,
piquititinho,
né?
Piquititinho, parecia um camundongo, gente.
Parecia mesmo, um ratinho.
Todo mundo falava que o Pitoco era muito feio. Pra mim, ele nunca foi. Ele sempre foi lindo.
É. E o Pitoco tem um detalhe. Com o Xerri não era assim. O Xerri não ficava em cima de sofá, lembra?
Sim.
O Pitoco,
ele faz…
Se deixar, ele dorme no sofá,
ele faz,
né?
O que a gente tem que levantar pra ele,
é.
Né?
Mas é muito carinhoso também.
Ele é.
Ele é.
Só que ele é bruto. O Pitoco é bruto. Aquele cachorro que você vai… Vem, ele quase derruba a gente. Uma vez ele veio correndo. Tava eu com o Eduardo no colo. Ele veio. Falei, vai querer brincar.
Vai.
Mas ele me deu um pulo. A sorte que eu encostei…
Não, a unha dele chega, ele é pesado.
Não,
né?
E aí a sorte que eu encostei na parede, assim. Eu com o Eduardo no colo. Aí eu bati minha coluna no ferro.
Mas ele veio
Pitoco.
Na brincadeira,
é,
né?
Ele é muito carinhoso. Só que o carinho dele é bruto.
É
ele
bruto.
Não tem noção da força dele.
Sim. Ele é troncudinho, já viu? Porque ele não é um cachorro grande, mas ele é troncudo.
Sim, ele é socadinho,
né? Socadinho. Agora, uma dúvida… O Pitoco, ele foi adotado junto na mesma época da Lola?
Não, a Lola.
Explica.
Foi.
A Lola Patrícia
Lola
é o nome dela.
Ó, só pra poder explicar, o Pitoco, ele fica embaixo na casa da minha avó e da minha tia, né? E em cima tem a casa da minha mãe. Aí teve uma vez que eu estava trabalhando na cidade de Pinheiral. Estava trabalhando com uns negócios, assim…
Campanha política, né? Vamos dar nome aos bois.
Balançando bandeirinha, entregando panfletinho. Isso é pode ou é
pode,
é proibido?
Pode, campanha política pode.
Pode, né? Aí ia ganhar um dinheiro,
afinal,
tava fodida.
A sua vida é isso, né? O que é legal, o que é ilegal.
Ai, ai. A gente tem que saber filtrar as palavras. Aí, o que aconteceu? A gente parou na zona rural de Pinheiral, né? E aí, falaram que lá…
Mas já tinha o Pitoco, então.
Já tinha o Pitoco.
Ah, tá.
Aí, a Lola não era filhotinha, né? Mas aí, tava passando e tal. Aí, vi aquela cachorrinha saindo de um cantinho do mato, assim. Tava sol pra caramba. Aí, eu sei que, resumindo… O cara falou que tinha 2 dias que deixaram ela lá, largaram. E ela saiu correndo atrás do carro. E aí não tinha ninguém, porque lá era muito sítio. Que as pessoas iam, tipo, fim de semana. Então ela tava sozinha. No entanto, que quando eu fui dar água pra ela, ela tomou… Tipo, ela quase se engasgou de tanta sede que ela tava. Aí eu falei, mãe, vou deixar a Lola aqui em casa só até a gente divulgar e achar um lar pra ela. É temporário. Aí minha mãe, não quero cachorro, porque… Não, que não sei o quê. Falei, tá, mãe, é só um tempo. E tá Lola Patrícia.
Até hoje. A Lola até hoje. É vira-lata misturada com o quê?
Não sei, ela parece mais um fox paulistinha, né? Acho isso. Que é uma mistura, porque ela é… Gente, ela é pequenininha, você não dá nada, mas é brava, tá?
E a garganta?
Ela
e
é
late,
brava,
né?
Late o tempo
Caraca,
todo.
Caraca, e gosta de
manhã,
uma canelinha.
É, ela
você
pega.
Você acredita? A Lola até hoje não acostumou comigo,
velho. Lola Patrícia, eu não confio, gente de fora falou, não confio
não
em
confio,
Lola Patrícia.
Porque ela já pegou a canelinha
ela
de várias pessoas.
Ela já mordeu um monte de gente.
Seu pai, lembra?
Agora que ela acostumou… Mas Pedro também, ela não acostuma.
Não?
Aí ela… Não, Pedro, não, eu tenho que
Você
segurar.
Você tem que segurar?
Quando ele vai lá, eu tenho que segurar.
Teve uma vez que parecia que ela tava acostumando comigo. Que ela veio até sorrindo, porque ela sorri, gente.
Ela sorri.
Ela
uma cachorrinha que sorri.
E agora tem o detalhe que ela e o Pitoco não ficam mais juntos, né?
É. Não
porque
fica,
antes eles ficavam
Eles
de
ficavam,
boa.
Mas depois também deu uma brigaiada. E o Pitoco mete a porrada em Lola. Aí eu fiquei com pena, né?
E tem o fato também, agora você falou da Lola que é brava e tal, mas ela é aquele tipo que só faz gracinha dentro de casa.
Sim.
Porque já falaram.
Ela é igual
que...
eu, puxou a mamãe.
Porque já falaram que às vezes, quando ela vê o portão levemente aberto aí sai, vizinho vem e fala: Lola pra casa agora!
Ela
obedece
correndo.
Na hora.
Mas dentro de casa ela
dentro
bota uma marra pequenininha
ela...
e bota um…
Protegendo, né? Protegendo a
Sim.
casa. É.
Sim.
O Pitoco, ele não pode fugir também por conta de quê? Lá na rua da vovó… A gente sempre vai falar rua da vovó, que a vovó faleceu, mas fica a casa da vovó,
né?
É, a né?
casa da vovó, não tem
e
jeito.
E aí lá na rua da vovó tem galinha, né?
Sim, tem muita galinha, tem gato também, que o pessoal
tem.
Abandona. É. Aí vai
Mas a
crescendo.
Galinha, desde que a gente é criança,
muito,
tem
sim.
galinha
Eu não
lá.
Sei quem colocou aquelas galinhas
Acho que foi
lá.
Tchãozinho.
É?
É. E agora, deixa eu só… Não vou nem abrir um parênteses, porque é dentro do assunto… Vão achar que é zona rural e tal. Não!
Não é!
É bairro, assim, no
tipo,
meio
não.
da cidade. Só que
a,
fica as galinhas de rua.
A galinha lá, e elas botam os ovinhos delas, os pintinhos. Só que os pintinhos, os gatos estão com menos pintinhos.
Ah, verdade.
Tadinho.
Agora, aqueles gatos procriaram lá na rua,
Sim.
né?
Sim. Acho que chegaram dois, agora já tem um
Teve
monte.
Teve gente da rua que adotou.
Sim,
né?
Eles adotaram, mas... É muito gatinho. Eu tenho um pouquinho de medo deles.
Deles. É porque eles são gatos, tadinho. O que que acontece? Lá tem um morro, eles ficam no morro.
É.
Eles são gatos, assim... Nem é gato selvagem,
não,
né? Mas eles
que
são
não
muito...
No morro, não, num terreno.
No
que
terreno.
Tem lá.
E eles ficam com medo, sabe? De qualquer
Sim,
coisa,
é.
Porque...
Mas
né?
eles ficam encarnados. Aí eu fico com um pouquinho, que eu tenho um pouquinho de medo de gato.
É.
Aí eu só brinco com eles quando eu tô lá em casa, na janela, que eu fico... Ai, que bonitinho! Mas no mano a mano, assim, eu
Você
tenho
não
medo.
Vai. Agora, um outro bicho que já apareceu lá na rua com frequência... É raposa.
Raposa.
Aí ela vem do morro, né?
Eu não sei se é cachorro do mato, eu não entendo muito bem. Mas a gente sempre conhece, né? Falava raposa.
É, esses dias, falando de animaizinhos, eu vi um casal de tucano também. Que eles estavam comendo a frutinha de frente à árvore lá da minha mãe. Muito bonitinho. Um detalhe,
Agora
você sabia que o bico
muito...
do tucano, ele é super leve? Eu não sabia dessa informação.
Eu não sabia, nunca pensei.
E eu, inclusive, ficava pensando: caraca, o tucanão com esse bicão deve pesar, né? Na hora deles voarem e tal,
mas
é super leve.
Mas a raposa, agora, eu fiquei com pena, porque eu acho que é porque deve estar sem comida no habitat dela, né? Ela tá mexendo no lixo, tadinha. Ela tá chegando até o lixo do prédio, que tem
Nossa.
Um prédio lá, né? Que do lado da casa da vovó. E ela tá… Esses dias até filmaram ela mexendo 3 horas da manhã
Será?
Lá no
Deve
lixo.
Deve tá sem comida, né?
É. Igual eu tava pensando, pro tucano tá aparecendo agora. Porque tucano não aparecia,
Sim.
né?
E eu
eles
já vi falar
indo.
Que eles estão em vários bairros, assim, ó.
É, porque
tipo,
eles não apareciam.
Indo mais pra zona urbana, né? Pro centro da cidade.
Aí agora eu não sei. Eu sei que essa raposa… Ela, será que é a mesma raposa
Lógico
quando
que
a gente
não.
era criança?
Não, acho que não, Pri.
Pode ser, não sei.
Não, como... às vezes elas procriaram. Às vezes é filha, entendeu? Marido. Eu não sei, porque no reino animal tem todo o lance de que, tipo assim, a raposa fêmea é que sai, ou a raposa macho é que faz...
Faz o café.
Fica responsável, né, no reino animal.
Agora eu também não sei, só sei que ela ainda tá nativa.
É. Agora, puxando rapidamente, a gente falou de galinha, pintinho e tudo mais. Você lembra quando na feira vendia umas codorninhas, uns pintinhos?
Gente,
colorido.
Pintinho, eu achava, que época.
Hoje eu fico vendo assim, eu falo, cara, que maldade.
É, porque... na época a gente criança achava bonitinho,
não,
né?
Eu imaginava que o pintinho era colorido mesmo.
Não, eu nem chegava a pensar em como chegou naquela...
Mas assim, você tinha na mente que era natural aquilo ali.
É,
eu não imaginava
acho
que era pintinho
que, tipo, nasceu, corante. Né?
Como que eles fazem? Até hoje eu não sei.
Sei
mas
sei
não
que
é natural.
Pecado. Por isso
só
que
sei
a
que é
gente...
pecado.
Sei que é pecado. Por isso que eles morriam
muito,
rapidinho.
Muito. Porque a gente já teve esses pintinhos de comprar na feira, né?
A gente era peixinho, era... pintinho, codorninha.
É. Mas eles não conseguiam sobreviver, né? Eram muito
Nossa.
Fraquinhos.
Inclusive, a minha codorninha, não lembro o nome dela, mas eu tive uma codorninha. Não era colorida.
Uh-huh.
Era da cor natural. Aí, o que aconteceu? O nosso avô, Alaí... Um pouco antes dele falecer, eu me lembro, a gente era criança, né? Eu me lembro que ele tava mal, aí ele deu uma melhoradinha e ele pediu pra andar no jardim de casa.
Uhum.
Aí ele andou no jardim, eu falei, ah, o vovô tá melhorando. Só que logo depois ele veio a falecer.
Uhum.
Aí eu falei, ah, então era uma forma dele se despedir. Ele andou
Entendi.
Pra olhar. E aí, você não sabe, minha codorninha tava bem. Ela tinha passado mal, aí depois ela tava bem, ela começou a andar no quintal. Eu falei, ela vai morrer, porque aconteceu com o vovô foi assim.
E ela morreu?
E ela morreu.
Olha!
E ela não costumava entrar em casa, ela entrou em casa e eu deixei, fui seguindo. Ela foi pra tudo quanto era no canto, no
e
outro dia…
eram os últimos momentos
eu fiquei
dela.
Bem, bem triste, nossa.
E falando no vovô… E animais e tudo mais. Você lembra da história do vinagre que ele contava pra
Sim,
gente?
Sim, do
Na
cachorrinho.
Verdade, foi uma história que passou de geração pra geração. Ele contou pras nossas mães, nossas tias. Aí ele e elas contavam pra gente. Fala como que era.
E eu
uma
vou
história
contar,
triste.
E eu vou contar pra... Gente, a história que a gente chorava.
Chorava, vai.
Eu não lembro muito bem.
Tá,
você me corrija se for. É, ele contava que tinha um casal... E tinham dois filhos. Eu não sei se tinha dois filhos, vamos botar dois filhos. E eles tinham um cachorrinho que chamava Vinagre.
Rapidão, peraí. Vamos falar com os nossos ouvintes, contar como se fosse uma história. A gente tá contando uma história pra eles, entendeu?
Era uma vez…
Isso,
era
vai.
Uma vez um cachorrinho que se chamava Vinagre. Ele morava numa casa que tinha as duas crianças e o pai e a mãe. O pai não gostava do vinagre, não queria que o vinagre ficasse em casa.
E as crianças eram muito apegadas ao vinagre.
Elas amavam vinagre. A mãe, eu acho que ela não tinha, ela ficava meio assim.
Pra ela, tipo…
É, aí teve uma vez… E o pai, ele usava uma corrente no pescoço, que acho que foi o avô dele falecido que deu pra ele. Então ele amava aquela corrente, era assim… Era Deus no céu e a corrente na terra.
Uhum.
Aí um dia as crianças foram passear com a mãe. Ele virou e falou assim, vou dar um fim no vinagre agora. Aí ele falou, safado, sem vergonha, fez isso. Aí ele falou, ah, vinagre, vamos passear. E o vinagre todo felizinho, com o rabinho
porque
balançando.
Porque ia passear, né?
Porque ia passear. Aí o que, que ele fez? Colocou o vinagre dentro… Eu tô me emocionando de verdade.
Vai.
Colocou o vinagre dentro de uma sacola e jogou no rio.
Detalhe, só interrompendo a sua história. Eu tinha na minha mente que a gente morava perto do córrego. Então eu visualizava o homem indo com com vinagre. E o vinagre todo feliz, achando que tava passeando. Mas aí ele foi e jogou dentro do rio.
Ele jogou o vinagre dentro do rio.
E o rio estava cheio.
Porque tinha tido uma chuva muito,
muito forte.
Mais cedo. Aí ele voltou pra casa, as crianças já estavam em casa com a mãe.
O que aconteceu? Só porque você se perdeu levemente na história. Na hora que ele foi jogar o vinagre no rio, a correntinha dele soltou e foi junto.
E caiu. Aí ele voltou pra casa, só que ele tava muito triste que ele perdeu a correntinha.
Vinagre, foda-se,
foda,
né?
Cagou pro cachorro. Mas a correntinha, ele ficou muito triste… E aí ele chegou em casa e as crianças: cadê o vinagre? Cadê o vinagre, papai? E ele: ah, o vinagre fugiu.
O vinagre sumiu, não sei o que aconteceu.
Não sei onde
e as crianças
foi.
Tristes,
e a mulher,
né,
olhando pra ele.
A mulher também não sabia, né?
Só que aí ele chegou e ele falou com ela que tava muito triste porque ele perdeu a correntinha, filho da puta. Não tava triste por causa do cachorro, da correntinha. É. Aí foram dormir. Aí nisso, quando deu lá pela meia-noite, o vinagre tinha mania de arranhar a porta, né?
Eles aí ouvem um arranhadinho na porta.
Eles escutam aquele arranhadinho na porta. Aí ele fala: não é possível.
Como que pode?
Como pode?
E as crianças falam: é o vinagre,
é o vinagre.
É o vinagre.
Aí saíram correndo.
E ele vira e fala: não pode ser o vinagre.
É. Aí quando ele abre a porta, tá o vinagre todo ensopado, tadinho, fraquinho. E com a correntinha na boca. Aí o vinagre olha pra ele com aquele olhar de tipo assim…
Eu vim trazer a correntinha.
Eu vim fazer a última coisa. Aí deixou a correntinha no chão e morreu.
E caiu morto.
Ah, gente!
Nossa!
Gente.
Ó, meus olhos aqui estão marejados.
Nossa, cara.
Nossa, por que que o vovô matou o vinagre no final?
Não, mas eu acho… Eu não sei, eu acho que era uma forma de, tipo assim…
Ó, cuidem dos animais.
Dos animaizinhos, olha como eles nos amam.
É,
olha o que, que ele fez, mesmo com toda a
não,
maldade,
total.
Né?
Mas assim,
ele voltou.
Podia ter entrado, né? Minha mãe tava até falando isso. Nossa, a gente chorava tanto com o pai. Por que que o pai não colocou na história um veterinário que abriu
pensando,
a porta correndo?
E se eu modificar… Porque eu vou contar essa história pro Eduardo.
Uhum.
E se eu modificar e falar que o vinagre… Foi adotado por um… Ah, mas e as crianças?
Não,
tá triste.
Não, você tá querendo fazer outra história.
Eu vou falar que o pai morreu, aí o pai teve uma doença terminal, morreu e ficou a mãe e as crianças e o vinagre.
Não, eu acho que a história do vovô é assim, tem que ser repassada assim. Porque a gente ficava, né, arrasado. Aí o vovô contava várias vezes.
E a gente…
mas aí o vinagre caiu. Caiu.
Aí
ele não aguentou, ele jogou a correntinha e virou pro lado.
E ele fazia o arranhado também, vovô. Era toda uma interpretação.
Verdade. Mas então fica aí essa história
do
vinagre, gente. Um momento…
Eu agora fiquei até triste. Eu sempre fico triste ouvindo essa história.
Muito triste. Ainda nisso de morte, eu não sei se eu já contei em algum episódio. Então vou passar rapidamente. Que uma vez eu peguei uma borboleta… Que tinha, né, borboleta. Não no jardim das borboletas, né? Era uma borboleta única que estava voando. Ela era muito bonita. E eu falei, eu vou levar essa borboleta pra casa porque eu quero ter uma borboleta de estimação. E tinha aquelas sapateiras clássicas dos anos 90, sabe? E aí, eu lembro que nessa minha sapateira, eu fazia de… Como
então,
se fosse…
Só uma… Achei bonitinho você abrindo o zíper no ar… Pra falar
era
da sapateira.
Era só pra você visualizar qual que era.
Pode continuar.
E eu fazia a minha sapateira de prédio. Então, eu falava que era o prédio da minha Barbie, entendeu? Cada andar era uma coisa.
Sim.
Tipo a casa da…
Uhum.
Qual que é o nome da mulher que a gente falou que ela tinha um apartamento só de closet de roupa?
Mariah Carey.
Só que aí, o que eu fiz? Falei, a borboleta vai morar nessa sapateira. Falei, olha, aqui é a sua cozinha, borboletinha.
Foi na cozinha.
Aí, aqui é a sua caminha, tá? Esse andar aqui tá vazio. E aí, eu deixei, eu coloquei ela lá dentro. Fiquei brincando com ela, com a borboleta na sapateira. Chegou a hora de dormir, eu falei, boa noite. E fechei a sapateira.
Então, boa noite, mortal.
Mesmo ser boa noite, Cinderela, foi boa noite, borboleta. Porque, tadinha, no
boa
outro
noite.
Dia… E ela tava morta.
Tadinho.
Mas foi na inocência, entendeu?
Você era criança,
eu era criança,
não avisou. Se você avisasse, talvez… Mamãe, estou colocando uma borboleta pra dormir na sapateira e vou trancar.
É.
Né? Ela ia falar, minha filha, ela vai vir a falecer.
É, mas foi isso.
Né? Histórias de criança, história pra contar.
Mas hoje em dia, você não tem nenhum animal de estimação morando sozinha,
nessa
né?
Nessa casa que eu tô, não tenho.
Tem vontade?
Tenho. Só que agora, pra mim, ia ficar difícil pra eu cuidar da atenção.
Uhum.
Tanto também financeiro, porque…
É.
Não é só pegar um… Ah, vou pegar um cachorrinho e deixar, né? Pra mim, agora, não tem
dá,
como.
Né?
Mas quando o Eduardo tiver uns 3 anos, eu tô pensando em adotar um cachorrinho.
Cachorro?
É,
não vai querer gato?
Mas lá não tem como ter gato, é tudo aberto. Ele
Entendi.
Vai fugir.
Eu, hoje, eu tenho gato, né? Não tenho cachorro e tenho 2 gatos. Acho que eu virei essa chavinha de transição de tipo… De me acostumar mais com a companhia dos felinos. É. Mas eu teria um cachorrinho ainda. Ah, quem sabe, acho... no futuro.
Eu queria um cachorrinho pequenininho.
Não, e sem contar que um animalzinho em casa, véi, renova o ambiente.
Sim.
De verdade, é muito gostoso você ter a companhia de um pet.
O Eduardo, ele tem… Ele fica meio com medo assim, mas ele gosta. Ele ama, sabe quem? O cachorrinho da minha cunhada, da Júlia, que chama Thor. Ele, o Eduardo não pode ver o Thor, que ele fica… Cá,
cá, cá.
Aí, às vezes, ele não quer ir no colo das pessoas e fala… Ah, vem aqui pra gente ver o Thor. Ele
aí
vai
ele
na hora.
Vai. E ele já acostumou, quando às vezes tá em chamada de vídeo, ele vê o vampirinho, ele fala… Atinho! Atinho!
Ai, tipo, fofo,
ele é
gente.
Muito fofo.
Mas eu quero acostumar ele com animaizinhos e tal.
Desde
só que
pequeno,
agora…
Né?
Ainda não tô sentindo no momento de eu poder, mas brevemente. Vou adotar.
E é isso, adotem em vez de comprar, porque tem muito animal.
Sim.
Aí, ó, pronto para receber amor. Procure as ONGs, os grupos aí das cidades de vocês. Tem essas feiras de adoção, porque, cara, quando você olha naqueles olhinhos dele, cara…
Você
não
fala,
tem.
É, vem, vem.
Você
ele...
chega em casa, recebe esse amor. Esses dias eu cheguei no quarto, eu fico vendo… A minha gatinha dormindo na cama, o vampirinho roncando. Eu falo,
ai,
são
muito
fofo, lindos.
Que ronco mais fofinho desse mundo!
Ele é muito, ele
mas
é muito lindo.
Mas o vampirinho dá vontade de apertar ele, que ele é gorducho,
ele
né?
Ele é gorducho.
Ele é goduco da
quem
mãe
é o goduco
dele.
Da mão? Ele é o goduco mesmo. Engraçado que ele é todo mais calminho, a Tatu já é, né, o Tasmania.
A Tatu, eu tenho um pouquinho
é.
De…
Não, e ela é da personalidade dela mesmo. Ela é mais… É... ressabiada,
ela não gosta
sabe?
Muito de intimidade.
Não, não dá confiança.
Não ela
é
não
uma
dá
gata
esse
dá
tipo
confiança.
De intimidade,
tipo assim,
né?
O vampirinho, se você chegar, fica um pouco aqui em casa, ele vai roçando no seu pé, aceita um carinhozinho, a Tatu não. Até hoje, com a minha sogra, ela não fica muito assim. A Tatu, ela acostumou… Com quem ela acostuma mais? Você, tô falando que vem mais aqui em casa. Meu pai, ela já acostumou, e o meu cunhado.
É, e ela não chega muito perto de mim. Né?
Não, né?
Ela fica perto,
sim.
Mas não é igual vampirinho.
Ela já acostumou com a sua presença, mas ela não vai te procurar pra
falar,
de
eu não
carinho.
Tô afim de papo com você, vagabunda. ela
é
pensa
isso.
Assim.
Mas fica o recado final. Adotem um petzinho, tá?
Ai, que
vocês
muda.
Vão ver como que vai ser melhor a vida. Vamos agora pro meu, o seu, o nosso…
Momento refletindo enquanto ouve o Tony Ramos tocar sax numa livraria do Leblon.
Sabe o que eu tô pensando, Pri? Que hoje foi, assim, um pouco desafiador gravar o episódio. Por que que acontece? Eu fui no dentista, e aí, na dentista, né? Ela anestesiou metade da minha boca. No dia, eu fui muito inteligente. Em vez de esperar passar a anestesia, comi um sanduíche, mordi.
Ai, mordeu.
Os meus lábios. E ainda tá machucadinho, deu uma afta. Então, assim, a saliva passa ali na afta, tá? Nossa senhora, tá um sofrimento. E aí, esse é o meu momento refletindo. Trouxe essa informação aqui pra vocês.
O meu momento, juro, eu não tenho nada pra pensar agora. Mas o que tá me deixando bem triste, assim, é que eu tô começando a ficar doentinha por causa da mudança de tempo. Mas não é porque ontem fui dar banho no Eduardo, ele me molhou todo e eu fiquei com a roupa. A roupa secou no meu corpo,
não
no frio.
Não fez por onde, né?
Né? Aí a bronquite aqui, ó, já começa. Eu já começo a ficar cansada.
É.
Tem que ver isso aí, tem que marcar o médico.
Ah, bem lembrado, tá? Só informando… Alana Azevedo informa.
Rádio Patrulha.
A rádio Alana Azevedo informa que Raíla ainda não fez… Gente, cobra ela. Vai lá na DM dela. Enche o saco mesmo. Que ela não fez os exames que a médica passou pra ela fazer quando o Eduardo tinha 3 meses. Ainda não fez. Eduardo vai fazer o quê? 1 ano e quantos meses?
Já vai fazer 1 ano e 5.
Então, ela não fez os exames. Raíla, atualização… Ainda não mexeu na linha telefônica dela. Não arrumou. E é
fala.
Isso que eu tenho pra falar.
Eu vou arrumar. Não está me fazendo falta. Número
não.
De São Paulo me ligando. Se eu quiser ligar pra alguém, ligo pelo WhatsApp. E tá tudo ok.
Amada! Raíla, eu não vou nem falar nada.
E em questão da minha consulta, eu vou… fazer, eu vou fazer os exames.
Eu tô cansada de te cobrar isso.
Eu vou fazer.
É pela sua saúde.
Ih, eu sei, menina.
Tá vendo? É isso. Vamos encerrar, então?
Vamos.
Lembrando, tá? Que nós estamos com o Apoia-se, contribuindo com R$10 mensalmente. Você tem acesso a todos os conteúdos extras que nós produzimos. Episódio, newsletter, Umbral FM. E detalhe, assinando hoje, você consegue maratonar tudo que saiu até o momento. Até o momento, já são 15 episódios
muita
extras.
Muita coisa legal, tá?
Nossa,
tá ficando bem legal.
Massa,
né?
Falar, não. É isso. E se você gostou desse episódio, não esqueça de comentar, compartilhar, utilizando a hashtag
Dona Helena Podcast.
E é isso, pessoal. Até quinta-feira que vem.
Até mais. Tá sentindo um cheiro de whey? Gente. Padre Marcelo, pode entrar. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e cantai com os filhos do Senhor. Os animaizinhos subiram. É de dois em dois mesmo,
menina? É, porque
menina.
É da...
Você
da
é uma
barca.
Vagabunda, você acertou.
Da barca, não. Da arca de Noé.
Da barca? A barca de Noé?
Você sabe que se o Padre Marcelo entrasse lá, ele ia ocupar um espação, que ele tá bombado.
Ele tá bombado, tá?
Ele
fortinho.
Tá fortinho?
Ontem eu e o Eduardo dormimos ao som do programa do Padre Marcelo Rossi.
É.
E eu fiquei chocada. Falei, nossa, Eduardo, como que tá bombado o padre, né?
Ele tá no tá. Ele tá firme.
Tá firme e forte.
Fechamos, então, né? Pode
erguei acabar. Não. As mãos e dai glória
acabou.
A Deus. Então erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei.
Acabou. Isso daí nem vai entrar porque já cortou, já deu tempo.
Nem o meu.
Não.